Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia. Bom dia, você. 6:04 começa mais um
Tropa de Elite.
Até 8 no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conti Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chegando primeiro aí. Você participa ao vivo do nosso programa 36752000, linha aberta para você ligar e participar. Quando a Oi Fixa deixa a desejar, meu Deus do céu. Inclusive, a partir de hoje, você vai poder mandar o seu áudio de até 30 segundos, hein, gente? Nada de exagerar. Manda seu áudio de até 30 segundos, a sua mensagem de áudio aí, quer participar do programa, quer mandar um alô, quer tá com problema e quer reivindicar o problema que tá acontecendo aí na sua comunidade, você vai mandar uma mensagem de áudio pra gente, tá certo? De até 30 segundos, no nosso zap zap 739-8829-1029. Daqui a pouquinho tem a Caona Show atendendo você, amigo ouvinte, estão muito bem. Os nossos correspondentes já escalados, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, aí pra falar do futebol, rapaz, tem Edenildo Braga, hein? E pra dar um bom dia, ele tá com a cabeça inchada, porque o Vitória só tem Vitória agora no nome, viu? Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
Ei, bom dia, bom dia, bom dia, Scarpita, você já chegando, falando do meu time do coração.
Quando você chega aqui também falando do Bahia, a turma fica retada, tem que começar também o dia assim, né?
Não adianta.
Dando o troco.
Não adianta, ganhando ou perdendo, eu sou Vitória de coração. E ontem perdemos para o Botafogo,
tá difícil,
da Paraíba,
rapaz.
Situação tá difícil, tem que mandar todo mundo embora e colocar um time misto, um time da divisão de base. E eu me solidarizo com a torcida Vitória Amado, que também está sofrendo
embora,
todos junto comigo.
Vai ter que fazer um time novo, é isso que
você
quer?
Um time novo, mandar porque, pô, dá para buscar um jogador caro, chega aí e não dá certo, ninguém dá certo. Um técnico que ninguém nunca ouviu falar. E por aí vai. Você já me deixa irritado.
Não,
de manhã
não, para com isso. De jeito nenhum, essa foi a nossa intenção. Você se lembra quando você chegou falando do Bahia na semana passada?
Dois times que eu... né? Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia.
Mas vamos que vamos. O programa já começou.
Vamos tocando Tropa de Elite de hoje.
A friozinho chegou, né? Friozinho chegou, a turma tava... Cadê a frente fria? Não chegou. Chegou sim, chegou chegando. A gente vai estar trazendo aí as informações dessa frente fria. Ontem, inclusive, muitos raios, né? No céu de Ilhéus, principalmente na área sul. Algumas cidades aqui do sul da Bahia já enfrentando essa onda de frio. Vou trazer a informação do tempo já nesse início de programa. Hoje você já olhou, já deu uma previsão ou não?
Não, o tempo vai melhorar, vai estar muito bom. Daqui a pouquinho vai começar a aquecer, aí o sol vai chegar. E hoje duas entrevistas bacanas. Daqui a pouquinho, às 6:30
com ele.
É o Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho.
Amanhã, a posse,
a posse, cerimônia de posse.
Foi reconduzido ao cargo de presidente.
No centro de convenções, o Reinaldo Oliveira, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Eu gosto muito do Zé Neguinho e o Zé Neguinho fala daqui a pouquinho neste programa.
Contato direto no telefone com o Zé Neguinho e ao vivo aqui no estúdio, quem é que vai estar?
Não, às 7 da manhã, o delegado da Polícia Civil que está frente ao caso, o doutor Helder Carvalhal.
Também, contato direto do Tropa de Elite. Inclusive esse caso, repercussão, né, seu repórter?
Repercussão, o delegado vai falar, tem um elemento que foi preso lá no Gogó da Ema, em Itabuna, recambiado para Ilhéus. O delegado ouviu, vai falar aqui detalhes sobre a prisão, se tem a ver, se não tem a ver. Nós não vamos atrapalhar, tenho certeza disso, as investigações da polícia.
Muito importante. 6:09, vou trazendo a informação do tempo para você ligado com a gente. Vamos nessa, conferindo de acordo com a agência Clima Tempo, céu e Neus nublado, parcialmente nublado nesse momento, 22 graus e a temperatura aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Olivença aqui no Banco da Vitória, e 2% é a probabilidade de chuva, seu repórter. Tem um alerta amarelo aí para chuvas intensas no nordeste do Brasil, sudeste do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. E essa frente fria, né, que a turma tá esperando aqui, rapaz, é um caso sério, viu? É, a frente fria já provoca raios. Ontem à noite, como eu havia colocado, em Ilhéus, lá no distrito de Arraial da Ajuda. Eita, que paraíso, Arraial da Ajuda, viu? Teve chuva de granizo em Eunápolis, seu repórter. Mas vamos que vamos, trazendo as manchetes que serão destaques a partir de agora aqui da metralhadora da informação até as 8 para você.
Tropa de Elite. E Polícia Civil prende em Itabuna um elemento suspeito de participação no assassinato do motorista de aplicativo, o John, o Sátiro Menezes Filho. O suspeito recambiado para Ilhéus, responsável pela investigação, delegado Helder Carvalhal.
Pois é, seu repórter. Olha, delegados, 400 delegados anunciam entrega de cargos comissionados em protesto contra a crise na segurança pública da Bahia, e o governador parece fechar os olhos.
E confirmada a entrevista com o delegado da Polícia Civil, o doutor Helder Carvalhal, no programa Tropa de Elite. É o delegado que está à frente da investigação do assassinato do Sátiro Menezes Filho, o John.
Olha, notícia boa, viu? Emenda impositiva do vereador Augustão garante reforma de UBS no bairro do Iguape.
Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho, fala neste programa sobre a cerimônia de posse que acontece amanhã às 8 horas no Centro de Convenções de Ilhéus.
Reitor da UESC, diretores do CEPED participam da Softex Experience, um evento importantíssimo. E o magnífico reitor Alessandro Fernandes marcando presença, seu repórter.
E ficha suja, sem lenço e sem documento. O prefeito de Canavieiras tem rejeição de contas e confirmada pela Câmara de Vereadores. Detalhes neste programa.
Instituto Nosso Ilhéus vai avaliar transparência e governança pública de municípios do litoral sul da Bahia.
Homem executado a tiros por suspeitos em motocicleta.
Olha, tem mais um aí, viu? O prefeito de São José da Vitória, ele foi punido por usar dinheiro público para abastecer o carro da vereadora, rapaz. A vereadora chegou e disse na bomba: bota a gasolina aqui. E aí o prefeito, seu repórter, ó, autorizou e tá aí, ó, recebeu a punição. Essas e outras e mais um super giro que a gente dá por toda a região, é claro, com os nossos correspondentes. Você acompanha a partir de agora até as 8. E lembrando que a partir de hoje, você pode mandar aí a sua mensagem de áudio de até 30 segundos para botar a boca no trombone aqui da metralhadora da informação.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13. Olha, um homem foi executado a tiros por suspeitos em uma motocicleta, identificado como Adriano Bernardino dos Santos, conhecido por Dato. Dato tinha 36 anos e foi morto na Travessa Severiano Costa, no centro da cidade de Ubatã. Segundo informações de testemunhas, o Dato morava na mesma rua onde ocorreu o crime e teria acabado de sair de casa numa Honda Biz, uma moto Honda Biz, quando foi alvejado na cabeça e também no peito por dois homens que estavam numa motocicleta. O serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU foi acionado, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou ao local. A polícia militar realizou diligências, mas ninguém foi preso. Dato já tinha passagens pela polícia. Em 2014, o Dato foi preso com um fuzil e uma carabina. E em 2017, com arma e drogas. Dato também já havia cumprido pena por tráfico de drogas e a Polícia Civil investigará o crime. Em tempo, com o homicídio ocorrido, o Batan registra 6 assassinatos em 2022. E chegando, Scarpita, neste exato momento, a notícia. Investigadores da Polícia Civil prende um elemento que estava de carro. Uma mulher de uma idade elevada passava, ele pegou essa mulher, jogou dentro do veículo e depois saiu em disparada. Pegou a bolsa da mulher que tinha 3 mil e poucos reais, em torno de 3 mil reais. E de repente ele pegou essa mulher, depois dispensou a mulher e fugiu. Só que durante a fuga, populares avisaram a guarnição da Polícia Civil que passavam no local. O elemento já foi alcançado próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau, na Ilhéus Itabuna, e foi conduzido, preso, autuado em flagrante. Está na Deltu, lá na Delegacia de Proteção Turista, que está funcionando lá. Está em uma carceragem lá, improvisada, na Avenida Soares Lopes, esse elemento autuado em flagrante. E essa notícia chegando nesse exato momento. Então, parabéns aos investigadores da Polícia Civil que estavam na viatura, receberam o sinal de moradores e foram atrás do veículo, conseguiram alcançar aqui já próximo do Costa do Cacau, e o cara tá preso, vai responder a bronca dele, autuado em flagrante delito, e possivelmente o dinheiro, a grana, vai ser repassada, devolvida à proprietária, a senhora idosa. Agora, isso aí já é missa encomendada. Ele já sabia que essa mulher estava com esse dinheiro dentro desta bolsa, para poder pegar, abordar e puxar, jogar no carro e sair em disparada. E depois que ele resgata o dinheiro de dentro da bolsa, que ele rouba o dinheiro da bolsa, ele dispensa a mulher. Só que teve gente que viu e aí disse, ó, o cara tá no carro cortal. Mais detalhes no programa de amanhã. E vamos ver se a gente pega o nome desse ficha suja. Agora são 6 horas e 17 minutos. 6h17 na cidade mais linda da Bahia. Daqui a pouquinho tem Reinaldo Oliveira dos Santos, mais uma vez reeleito presidente da Colônia de Pescadores Z34. Ele fala neste programa.
6h18 agora, 6h18 é a metralhadora da informação. Alineus e a Real da Ajuda foram atingidas por diversos raios na noite de ontem. Algumas ocorrências foram filmadas por moradores e divulgadas nas redes sociais. As tempestades isoladas são resultado do avanço da frente fria ao sul e extremo sul aqui do nosso estado. Nesta semana, o Brasil começou a ser atingido por uma... Viu, seu repórter Marinho Santos? Por uma forte massa polar que está levando frio intenso, geada e neve nas regiões sul, sudeste, centro-oeste do país. O impacto na Bahia é menor, mas algumas cidades já começam a sentir os efeitos da frente fria. Em Mucuri, por exemplo, casas perderam telhado, muros foram destruídos. Em Onápolis, moradores também registraram aí a chuva de gelo, rapaz. O fenômeno foi registrado por uma mulher que trafegava em um carro pela cidade. Ela ficou surpresa aí a cair granizos lá em Onápolis. Aqui em Ilhéus, moradores ali da Zona Sul conseguiram visualizar e filmar também raios incríveis entre as nuvens. Nas proximidades ali de Olivença, Águas de Olivença, meu Deus do céu, viu? imagens aí que circularam nas redes sociais. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa! Bom dia, tropa de elite! Olha, a rua do Nelson Costa, a rua que vai pro Nelson Costa, para os moradores, cansou de esperar pelo poder público. Os próprios moradores estão colocando entulho nos buracos para ver se alivia a buraqueira. Aí a turma tá cobrando, viu, seu repórter? A rua fica na divisa, liga a Avenida Lotus, né? Você entra ali próximo ao centro comunitário e já sai na Rua Bela Vista, que dá acesso ao bairro Hernani Sá. Secretário Átila, ajuda o povo, viu? Bom dia, garotos, o nosso dia seja abençoado aí por Deus, um ótimo trabalho, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço, Angélica. O Luiz Cláudio, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. É, o Corinthians, ele sempre mandando mensagem, hein? Capítulo 10, versículo 7, é isso? Bom dia, ótima quarta-feira, ao sair de casa, continue usando máscara. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita, Goinha. A Goinha é lá do Alto da Piedade. Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Batista, você nunca viveu esse dia e nunca viverá de novo. Faça dele o melhor possível. É, rapaz, Batista e Lau, lá do Nossa Senhora da Vitória, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, já estamos aqui ligados em vocês. Gilmar, valeu, Gilmar, um abração. Ó, dá um manga belga aí a Castelo Novo, rapaz. Um alô, mango belga, é isso? Ou é mano belga, rapaz? Eita, que esse teclado de vez em quando pega o locutor, viu? Olha, bom dia, amigos, bom dia, meninos. Deus abençoe o dia de vocês. Manda um beijão pra dona Romilze e Nilzete, do restaurante Tempero Caseiro, que não perde o programa Tropa de Elite. Um abração, 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 viu? Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Olha, Claudionor Bispo ligado no Tropa de Elite aqui em Salvador. Olha aí o Claudionor. Lembra dele, né, seu repórter? Claudionor, o homem lá que estava vendo a final do jogo.
O Claudionor que foi na praia do Marciano assistir o jogo Companhia 70 e Caerc, e foi lá para poder também visualizar, conhecer
o tropa,
Marinho rapaz. Santos e Robertinho Escarpita.
Um abração para ele aí, viu?
Salvador já, né?
Salvador já, Claudionor. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, vocês são verdadeiros locutores, em grande abraço, Ademir do Basílio. Valeu, Ademir, fala em Basílio, Ademir, tá programado para hoje a retirada do barro aí da Avenida Palmares, hein? E a gente está acompanhando essa luta aí dos moradores da Palmares, seu repórter. Muito barro na rua, viu? Vamos lá, 6h22 agora. 6h22.
Deixa eu mandar um abraço para o advogado doutor Martônio Maciel, ex-presidente da OAB. E hoje a oração, viu, Martônio Maciel? Para doutor Fred Gedeon também, todos os advogados, o doutor Alencar, os juristas. Porque a oração de Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados e juristas. Hoje é 19 de maio. Viva a Santo Ivo, padroeiro dos advogados e também dos juristas.
É, eu vou mandar um abraço, já que você está falando de advogado, vou mandar um abraço para a advogada, né? Doutora Ananda Froes, bairro da Conquista, sempre ligada com a gente. Também recebo o abraço e o carinho. É, de toda a equipe aqui do Tropa de Elite.
E aquele amigo seu, rapaz, do portal, o Fafito?
Doutor Fabiano Rezende.
É, doutor Fabiano Rezende é o mesmo Fafito?
É, agora é dia de Ivo, eu não sabia desse santo, não.
Santo já, Ivo. Já mandei para o doutor Mozart Aragão também, Escarpita, que é parceiro. Ivo. O doutor Jebson Moraes, presidente da Câmara. A doutora primeira-dama de Fred Gedeon. Quem é a primeira-dama de Fred Gedeon III?
A Vanessa.
A Vanessa Gedeon.
6h23, vamos nessa. Vamos Gedeon. Seguindo com a metralhadora da informação. Olha a notícia aí, ó. É, o Instituto Nossa Ilhéus estará realizando este ano uma avaliação de políticas e práticas de transparência e governança pública nos municípios do território litoral sul da Bahia. As gestões municipais serão avaliadas através do Índice de Transparência e Governança Pública, o ITGP, que conta com a metodologia e apoio técnico do Transparência Nacional Brasil. O Instituto busca avaliar e fomentar as agendas de transparência, integridade, governança pública e participação cidadã em diferentes níveis federativos e de poder do país. Em 2020, com a pandemia de Covid-19, lançamento no ranking de transparência no combate à Covid foi um esforço pioneiro e o reconhecimento internacionalmente de incentivar a transparência nos estados e capitais brasileiras, que gerou engajamento efetivo das autoridades públicas e mudou o nível da transparência no país. Inclusive, essa semana fez aniversário, seu repórter, a Lei de Acesso à Informação. E a gente sempre está acompanhando isso, porque existem os órgãos de controle externo e os órgãos de controle interno. Então é muito importante essa questão da transparência, a gente tem batido muito. Aqui em Ilhéus, o site da prefeitura realmente tem um portal assim, fácil, né, de se acessar. Tem instituições que acabam dificultando a informação, o acesso do cidadão. Então, tanto a Câmara quanto a Câmara, na gestão do César Porto como presidente, implantou todo o acesso à informação, toda a lei da transparência, e a prefeitura de Ilhéus também tem um portal muito bacana. Algumas prefeituras, inclusive, já foram punidas, né, por não dar transparência ao direito do cidadão. Primeira participação ao vivo no nosso programa, chama que o povo fala, seu repórter.
Olha, esse capítulo, antes da primeira participação, já causou ciúmes entre os advogados, e a gente vai mandar um abraço também ao doutor Joab Zibeiro e à doutora Meire Elizabeth Lima Maia.
Vamos lá, alô, 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 bom dia.
Tropa de Elite, bom dia. Alô, bom dia. Alô, 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 bom dia. Alô, alô.
É, a Cauana, você chegou com o pé frio hoje, viu, Cauana? 36752000, ó. Pode mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos pra gente. Vem com a informação antes do giro regional, seu repórter.
Olha, ficha suja, prefeito de Canavieiras, o Clóvis Almeida, o doutor Almeida, detentor de duas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos municípios, 2018 e 2019, e tornou-se ficha suja, após ter a reprovação das mesmas confirmada pelos vereadores de Canavieiras. Vereadores de Canavieiras que estão de parabéns. Durante a votação, carregada de emoção, os legisladores sacramentaram o destino do bolo doido ao acompanharem o parecer técnico dos desembargadores, mantendo a decisão pela rejeição das contas do exercício de 2018. O mandatário, doutor Almeida, da cidade de Canavieiras, que é uma das suas lives, em uma das suas lives semanais, chegou a garantir que fazia questão de comparecer à Casa das Leis no dia da votação. Correu, ao que parece, do enfrentamento e mandou seu advogado, contratado pelo município, apresentar sua defesa. O vereador Cleonildo Tibúcio abriu a votação com um discurso vibrante e homenageou todos aqueles que, de alguma forma, foram perseguidos pelo governo, e sendo muito aplaudido ao final de sua fala. Então aí o bicho tá pegando lá em Canavieiras, duas contas reprovadas, 2018 e 2019, o TCM tá que tá, seu Escarpita.
É o prefeito que gosta de moto. Deodato da linha 1 do Tropa, Deodato, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Bom dia a todos da rádio.
Fale forte, Deodato. Você tá falando baixinho.
Eu tô mandando um abraço também pra Cauana aí, que é uma grande atendente, uma pessoa, uma figura formidável. Ô Marinho Santos, mais Escarpita, eu tô ligando pra vocês. Primeiro, que eu gosto de participar, gosto de falar com vocês e gosto de falar com todos da região. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Soimar. E dizer a você o seguinte, como você estava falando logo cedo, falou aí a crise que está na polícia civil. Se a crise está no estado, como é que não está no município todo? Uma vergonha, rapaz, tanta situação que está aí. O Soimar, a estrada, ainda está capengando porque os síndicos, os moradores dessa estrada aqui não podem fazer nada a não ser que o poder público não esteja pelo meio. A realidade é essa. E assim eu quero também terminar falando a vocês, mandando esse abraço especial para vocês e dizer que realmente a situação, Estado, enfim, prefeitos e todos aqueles que estejam que esteja, no poder, que tem que soltar a verba para fazer as coisas, porque senão não faz. Parabéns ao prefeito também, que botou aqueles bancos lá no terminal, que isso aí é uma obrigação. Ficou bom, né? Então tem que trabalhar mesmo. Mandar também um abraço para aquele Sardinha, que é irmão de 19,
beleza,
lá no, na feira.
Um abração para todos na feira.
Um abraço,
né,
para todo mundo.
Valeu,
aí,
Deodato!
Um abraço,
todos, Deodato! Valeu,
muito
Deodato!
Muito obrigado, bom dia a todos.
Figuraça, Deodato. Tomando café, ligando pra gente. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de
Matheus Elite. Santos, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos! Todos os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite. Hoje, quinta-feira, 19 de maio, Matheus Santos chegando com informações para nossa querida Uruçuca, né? Coisas importantes para Uruçuca e também a nossa vizinha aqui, Itacaré. Robertinho Scarpita, Marinho Santos... Itacaré participa do Seminário Internacional Inspira Ecoturismo em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O município de Itacaré está participando no período de 18 a 21 de maio, portanto começou ontem, do Seminário Internacional Inspira Ecoturismo, que acontece em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Por solicitação do prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, o município está sendo representado pelo secretário de Turismo, José Alves, pela presidente do Conselho Municipal de Turismo, Contur, Cida Aguilar, e pela presidente do Sindicato Patronal de Hortelaria e Alimentação de Itacaré, Liane Reis. Já no primeiro dia do encontro, pela manhã, o secretário de Turismo de Itacaré e a presidente do Contur se reuniram com gestores de turismos locais para compartilharem experiências, ampliar oportunidades de investimentos e conhecer cases de sucesso no segmento do ecoturismo. Considerada como uma potência em biodiversidade, Itacaré reúne todas as características necessárias para o turismo de natureza. O ecoturismo é uma das melhores alternativas para o desenvolvimento econômico sustentável, observou o secretário de Turismo, José Alves. Para o prefeito Antônio Dionísio, esses eventos são de fundamental importância para garantir o intercâmbio com outros municípios com vocação turística e divulgar cada vez mais o destino Itacaré. Então, para você, hein, de Uruçuca, que ganhou um milhão, partiu Itacaré, hein? Agora, Robertinho Scarpita, falamos de uma coisa bacana, de uma coisa massa, de Uruçuca para o Brasil. Com a iminência de execução do Plano Municipal da Primeira Infância, fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal de Uruçuca e a Fundação Bernard Van Leer, por meio da Urban 95, a Secretaria de Educação, na pessoa aí da secretária Célia Calmon, e a Diretoria de Cultura, a Diretora de Cultura Lívia Barbosa, foram convidadas pela Urban 95, a participar do primeiro encontro Urban 95 que está ocorrendo na capital Boa Vista de Roraima, né? Conhecida como capital da primeira infância. O encontro Urban 95 reúne 24 lideranças municipais na luta pelas políticas infantis no Brasil e tem o objetivo, claro, de promover momentos de interação e compartilhamento de experiências e ideias, incluindo visitas a espaços públicos e equipamentos para a primeira infância instalados pela Prefeitura de Roraima. E é nessa oportunidade que apresentamos o nosso projeto Ruas Brincantes. Vai lá, Célia Calmon! Vai lá, Lívia Barbosa! Uma iniciativa que deu certo e promove uma manhã de lazer para crianças, jovens e adultos em Uruçuca. Só motivação para avanços ainda mais. E ainda ontem, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, na caminhada, né, de 18 de maio, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, se fizeram presentes o prefeito Moacir Leite Júnior, né, o vice-prefeito Dilma Argolo, a presidente da Câmara de Vereadores Magnólia Barreto, estiveram também neste momento, né, tão importante para a nossa comunidade também de combate ao abuso, né? Nós não podemos deixar isso passar em branco, né? Cuidado com as carícias, cuidado que nem sempre é carinho, né? Às vezes tem um fundo de maldade, então a gente precisa ficar atento. Então, eu, na qualidade de vereador, também estava por lá também. Foi um momento muito bacana, onde estava as secretarias, Secretaria de Saúde também estava por lá também, a secretária Juliana, a secretária de Assistência Social, Karine Cerqueira também. Então, foi um momento ímpar para a comunidade de Uruçuca e ponto, para a gestão acolhendo a nossa gente. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu, bom dia a todos, valeu, bom amigos. Dia, até bom amanhã. Dia. Amanhã tem mais Giro Regional, direto com o Matheus Santos, trazendo informações de Uruçuca, Itacaré, Maraúba, Itaba e Serra Grande. Vamos para o faturamento, seu repórter. Tempo já estouradaço, 6h34 na volta.
Na volta, Reinaldo Oliveira dos Santos, Zé Neguinho, fala neste programa.
Sai daí não, hein? Já também tem bola dentro, tem Denildo Braga chegando e mais. 400 delegados anunciam entrega de cargos comissionados na Bahia em protesto contra a crise de segurança pública.
102,9 Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta com a metralhadora da informação, tá na hora. 6h42 na Bahia. Alô, seu repórter Marinho Santos, contato direto. Já tá na linha ele? Já tá na linha? É ouvinte do Tropa, é uma figura que a gente tem um carinho especial, é referência quando se fala em pesca. Todo mundo já acertou de que a gente tá falando, né, seu repórter?
É o presidente da colônia de pescadores, o Reinaldo Oliveira dos Santos. O Zé Neguinho já está na linha. Já está, vai dar um bom dia a partir de agora aos pescadores, marisqueiras. Ele que foi mais uma vez, vai ser empossado amanhã, né?
Vamos lá, vamos dar um bom dia dele.
Bom dia, Zé Neguinho, um abraço para você.
Bom dia, Marinho.
Santos.
Bom dia, Escapita. Bom dia toda a comunidade ileense e adjacência. E sem falar que essa eleitura, esse programa tem uma audiência na Bahia inteira.
Beleza, então, beleza.
Um abraço muito bom para vocês. Que Deus domine todos vocês. E também mandar um abraço para todos os pescadores e marisqueiras de nossa cidade, de toda a região onde a colônia 84 tem pescadores. E também para os pescadores da Bahia e do Brasil.
Bom, Zé Neguinho, um ano, dois anos aí de pandemia, a gente sabe que os desafios são muitos, né? E você, mais uma vez, reconduzido ao cargo de presidente da Z34, uma das mais organizadas colônias desse litoral brasileiro. Está tudo já engatilhado para essa nova gestão à frente da colônia, Zé?
Tá, até porque a gente temos uma experiência muito grande, né, Escapita e Marinho? E a gente procura fazer o melhor para poder representar bem a nossa entidade. E como a gente temos uma responsabilidade como pescador, como gestor, a gente tem primeiro fazer uma reflexão sobre a sua pessoa, né? E depois fazer uma reflexão sobre os associados e os companheiros e os amigos realmente que vivem da pesca. Então isso é meu objetivo, isso é aquilo que eu tenho comigo dentro do meu coração, amor, carinho, né? Boa vontade de servir, e isso faz com que os pescadores, as marisqueiras realmente reconhecem isso. Quando a gente bota o nome, eu boto um edital para uma eleição, a gente sente no olhar de cada pescador, de cada pescadora, que eles não querem uma disputa cerrada para tomar conta da colônia e tomar conta deles. Eles querem uma pessoa que realmente dê o carinho a eles e dê todas as informações e lute para defender os direitos de cada um. Então eu realmente carrego isso comigo e faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, que é realmente os pescadores. E também tenho aqui esse amor todo pela colônia 84 e por todas as colônias da Bahia, aonde realmente eu me relaciono muito bem com todos os presidentes e presidentes.
Ô Zé Neguinho, mais uma posse, mais um mandato. Eu perdi as contas. Quantos mandatos, quantas vezes presidente da colônia de pescadores Z34, Zé Neguinho?
Olha, Mário, eu assumi a colônia em 1989. Então você veja que nós estamos aí em cima de 30 anos já tomando conta de colônia. Então eu realmente me sinto muito bem, não tenho cansaço de trabalhar pelos pescadores e nem pela colônia. Certo que nós temos passado umas crises muito fortes, né? Inclusive dentro desses 3 anos ou 4 anos nós vem sofrendo umas certas consequências, até atrapalhando a administração. Mas a gente estamos levando, estamos empurrando e fazendo de tudo para que os pescadores realmente tenham o seu direito garantido.
Qual o apoio que você, a colônia recebe hoje do governo federal e do Ministério da Pesca?
Maria, hoje todas as colônias do Brasil, vou falar assim porque conheço quase todas, não tem recebido apoio nenhum do governo. De governo nenhum. Sempre as colônias têm feito os seus trabalhos baseado naquilo que é a arrecadação que ela recebe dos associados que gostam de cumprir com seus deveres. A gente tem conseguido algumas coisas, mas com muita luta, muita batalha, mas são as coisas que a gente precisa ainda botar em prática, né? Até porque a crise econômica do país, ela realmente é galopante. E tudo que a gente faz hoje, amanhã ela será engolida. Então a gente precisa ter muita cautela, muita experiência, com muita tranquilidade para poder tocar uma entidade como a Colônia Z34 e outras colônias também. Os presidentes de colônia reclamam muito, conversam muito comigo, né? Amanhã deve ter aqui uma quantidade grande de presidente de colônia daqui do estado da Bahia que vem amanhã prestigiar a nossa posse. E a gente vamos ter conversa com algumas autoridades que foram convidadas para poder explicar aos pescadores a situação do Brasil em prol dos pescadores.
Ô Zé Neguinho, a última pergunta, Zé Neguinho, para você vem de Joca da Lagoa Encantada. Ele pergunta se a Bahia Mineração deu alguma compensação aos pescadores e marisqueiras que desenvolvem suas atividades em torno do circuito e que está sendo implantado aí, o Porto Sul.
Não, Joca precisa ser informado que a Bahia Mineração não dá nada a ninguém. Inclusive, pelo que eu sei, né, como presidente do conselho do Porto Sul, a gente está batalhando muito para ver se o governo, através da Bahia Mineração, dá compensação, porque até agora o pescador não recebeu nenhuma compensação e, pelo que eu sinto, nós não vamos receber compensação nenhuma. O que nós vamos receber muito é fiscalização na área da nossa pesca, né, para que a gente não possa pescar em algum lugar. Mas nós estamos batalhando com um grupo de presidente de associação, de colônias aqui de Léo, da região, para que a gente possa aí até o governo, para que a gente seja compensado, porque só vai sofrer com isso, com esse problema do Porto Sul, é o pescador artesanal. É aquele que ribeirinho, que realmente hoje tira o seu sustento do rio, do mar, né, do manguezais e tudo. Esses vão sofrer muito e já está sofrendo. Então, o que eu digo a Joca e eu digo a todos os pescadores é que a gente pode se unir, procurar se unir mais para que dê força a eu e algum grupo de diretores brigar e discutir com a Bamin para que todo mundo seja compensado. Eu fiz uma proposta aos 6 anos ao governo que indenizasse os pescadores vitaliciamente. Por que isso? Porque o pescador não sabe quando é que vai acabar esse Porto Sul e nesse minério, e o pescador vai ficar sofrendo esse tempo todo. Eles recuaram e nós estamos trabalhando em cima que a compensação com o pescador não seja aquele negócio de dar um cursozinho aqui, um cursozinho ali, e ele perder a mão de obra dele, que é a pescaria dele, é o sustento dele, da família dele, e realmente, para isso, quem vai ganhar com isso, quem vai lucrar com isso, é aqueles mangangão que realmente tem condições de sobreviver. Mas o pescador não. O pescador só vive da pesca. E se ele realmente não poder pescar, praticamente ele vai morrer de fome.
Receba nosso abraço de Marinho Santos, de Robertinho Scarpita, parabéns, e o seu convite aos pescadores, às autoridades, aos amigos, para a posse amanhã, a partir das 8 horas, no Centro de Convenções de Eliel Zeneguinho.
O convite que eu faço aos pescadores, principalmente, é que eles compareçam, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz um movimento desse, a gente convida várias autoridades, principalmente para discutir essas autoridades, falar para o pescador o que é que está acontecendo hoje lá no Congresso Nacional, né? E nos parlamentos dos estados sobre o pescador. No problema do INSS, várias coisas, amanhã vai ser discutido, porque eu estou trazendo várias autoridades amanhã para poder falar com o pescador. Eu poderia ter feito essa posse no dia da eleição, que tinha um coro para fazer. Mas eu preferi botar para fazer uma posse completamente organizada para trazer as autoridades, como os deputados federais, que realmente estão envolvidos dentro da pesca, o pessoal do INSS que está envolvido dentro da pesca, o pessoal que vai falar sobre o problema do recadastramento, né? E isso é uma situação que está incomodando todos os pescadores do Brasil. Então, a gente tem que estar junto. E por isso que eu convoco os pescadores, apesar que eu sei a dificuldade deles chegar até aqui, muitos deles, mas a gente tem que fazer um esforço. Por que fazer esse esforço? Porque quando as autoridades me convidam para eu ir a Brasília, ir a Salvador e tudo isso, eu não meço esforço, procuro resolver para poder chegar lá, para eu vir, conversar, fazer algumas perguntas para poder trazer para eles. Então, por isso que eu estou dando essa oportunidade, mais uma vez, aos pescadores e convidando eles. Porque se eles não estiverem junto comigo, eu também não tenho condições de resolver os problemas deles. É preciso que o pescador venha em massa, né? Mesmo com sacrifício. A posse não vai demorar muito, nós vamos fazer o mais rápido possível, porque a gente sabe que não tem transporte para o distrito, né? Felizmente, não temos transporte para a Lagoa Encantada à tarde. Então esse pessoal tem que vir de manhã para poder voltar meio-dia, e outros pescadores de vários lugares também que têm dificuldade também de transporte. Então por isso que eu peço a todos que venham cedo, que é para a gente terminar cedo, para todo mundo sair realmente com uma responsabilidade dentro de sua bolsa, cada um, para depois realmente aparecer para resolver os problemas deles. Esse é o meu convite para os pescadores. Não deixe de vir, porque se vocês não virem, vai ficar eu sozinho e as autoridades vão dizer que vocês não precisam de nada. Tá bom?
Tá dado o recado, então. Agradecer sua participação, Reinaldo Oliveira, nosso querido Zé Neguinho. Um grande abraço e amanhã estaremos prestigiando aí. Valeu, Zé! Um
eu
abraço.
Que agradeço a vocês, Capita, Marinho, um abraço, e tudo precisar da colônia desse fato, nós estamos aqui de fora.
Tamo junto, então Santos. Você que é pescador, Santos, Marinho Santos, você que é pescador, então marisqueira amanhã, prestigiar aí a posse. Seu repórter, olha, 400 delegados anunciaram a entrega dos seus cargos, né? Os delegados têm cargos comissionados em protesto contra a crise da segurança pública. Eu conto isso já, porque agora é hora do futebol no Tropa de Elite.
Bola dentro.
É Denildo Braga. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. O Vitória voltou a decepcionar sua torcida em pleno Barradão. Nesta quarta-feira, o rubro-negro foi derrotado pelo Botafogo da Paraíba, que começou o jogo com apenas dois titulares, por 1 a 0 pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Adilson Bahia marcou o único gol da partida em uma falha geral do sistema defensivo do time baiano. Com a derrota, o Leão permaneceu na zona de rebaixamento para a Série D, com seus 4 pontos apenas na 18ª colocação. a 6 pontos do G8, os comandados por Fabiano Soares, bastante criticado pela torcida no estádio, voltam a campo no próximo domingo, dia 22, novamente no Barradão, diante do Confiança. A bola rolou ontem em um jogo pelo Campeonato Brasileiro Série B. O CRB bateu Londrina placar de 1-0. Na Sul-Americana tivemos ontem River do Uruguai 1, Cuiabá 2. Ayacucho 0, Everton de Vinha 2, Racing Clube 1, Melgar 0. Santos bateu pelo placar mínimo União de La Calheira. A LDU e Defensa e Justiça empataram em 2-2. Na Libertadores da América, o Palmeiras venceu, mas não goleou. Venceu o Emelec pelo placar de 1-0. Já o Atlético do Paraná venceu o Libertad do Paraguai por 2-0. O Nacional perdeu para o Vélez Sarsfield por 3-2. Deportivo Táchira 3, Independente Petroleiro 0. Tolima e América Mineiro empate em 2-2. O Colón venceu Olímpia por 2-1 e o Aliança Lima perdeu para o Fortaleza, placar de 2-0. A bola vai estar rolando nesta quinta-feira na Sul-Americana. Independiente e Deportivo La Guaira, União Santa Fé e Fluminense, Lanús e Wanderers, Atlético, o Metropolitanos e Barcelona de Guayaquil. São Paulo enfrenta o Jorge Wilstermann da Bolívia. Já na Libertadores, 3 jogos. O Deportivo Cali pega o Always Read, River Plate, o Colo-Colo e o Galo Mineiro, o Atlético de Minas, enfrenta a equipe do Independente Del Valle. Série B, teremos jogos hoje, quinta-feira. Grêmio e Criciúma, Vila Nova e Chapecoense, Náutico e CSA, Guarani e Vasco da Gama. No finalzinho, um abraço especial ao amigo e é ouvinte do Tropa de Elite, fã do Robertinho Scarpita e do Marinho Santos, amigo Sapão, na Fazenda Brasil, sempre ligado, ouvindo a nossa comunicação, ele que torce para o Flamengo. Um abraço ao Sapão na Fazenda Brasil, ele que é fã do Tropa de Elite, o rádio ligado todos os dias aqui na 102.9. As informações esportivas para o dia de hoje, em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia!
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais!
Bola dentro!
É, e 18 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Bom dia a você! 18, tropa de elite.
Aqui o povo fala.
Como a gente prometeu, você manda seu áudio de até 30 segundos e a gente coloca no ar, viu? É o povo no ar aqui no Tropa de Elite, lá no Zap Zap 739-8829-1029. Primeiro ouvinte aí, ó. Vamos lá, vamos ver o recado aí. No ar com a gente,
Mário Santos, Robertinho Scarpita, bom dia. Aqui quem fala é Cezinho Flamenguista. O paredão da Avenida Itabuna está abandonado, está virando floresta. Obrigado.
Um abraço para você aí.
Bom dia, Mário Santos Scarpita, que é nem garoto Cecil. Tô botando minha boca no trombone, viu? Segunda-feira dessa semana, o carro da São Miguel quebrou no ponto de ônibus no São José. E tivemos que passar para o outro ônibus da Via Metro, tivemos que pagar novamente passagem, um absurdo. Ontem eu liguei para a Kátia, Kátia achou isso um absurdo. Deus abençoe vocês.
Amém, nega Áurea, amém. Quer mandar sua mensagem também? Até 30 segundos, manda mensagem de voz aí no Zap Zap da Gabi, 739-8829-1029. É o povo no ar com a gente. Seu repórter, daqui a pouquinho.
Entrevista com o delegado da Polícia Civil, doutor Helder Carvalhal, no Tropa de Elite.
É, o Helder Carvalhal, o delegado responsável pela investigação do caso John da Lagoa Encantada.
a região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. O prefeito de São José da Vitória deve devolver recursos aos cofres municipais. Na sessão da última quarta-feira, dia 18, os conselheiros da segunda Câmara do Tribunal de Conta dos Municípios da Bahia acataram as denúncias apresentadas contra o prefeito de São José da Vitória, Jovar Nunes de Souza, em razão do abastecimento irregular de veículo pertencente à vereadora Dilma Tânia Conceição dos Santos, no exercício de 2021. O conselheiro Mário Negro Monte, relator do processo, determinou ao gestor a devolução aos cofres municipais a quantia de R$ 1.824,00 com recursos pessoais e também foi imputada uma multa no valor de R$ 1.000. A denúncia foi apresentada por Antônio Carlos Amorim Guimarães, presidente do Instituto Brasileiro de Trânsito, Transporte e Estatística do Estado da Bahia. Indicou que somente no mês de março de 2021 foram abastecidos o total de 300 litros de combustíveis no carro de propriedade da vereadora Dilma Tânia Conceição dos Santos, totalizando um valor de R$ 1.824,00 desviado dos cofres públicos. O prefeito, em sua defesa, justificou que o suposto abastecimento do veículo de placa QTV-6C05, conforme já relatado aí em consulta aos setores competentes, constatou devido aí um equívoco por parte do servidor responsável por alimentar a tabela do SIGA e que o veículo que se encontrava alugado a serviço da saúde municipal, que foi aí abastecido com 300 litros de combustíveis no mês de março de 2021, era o veículo de placa PKF-4507. Acrescentou ainda que a informação já foi retificada no sistema do SIGA. Mas, para o conselheiro Mário Negro Monte, o gestor não conseguiu aí afastar a irregularidade apontada, na vez aí que não ajuntou nem sequer os documentos para comprovar se o veículo de fato estava a serviço da prefeitura. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo mais informações. Segue com vocês Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Vamos pro faturamento, seu repórter. Tomar aquele chocolatezinho gostoso. Afinal de contas, nós estamos em Ilhéus, a terra do chocolate. A gente pode tomar um cafezinho também, um mingau, um bolozinho, um munguzá, né?
É verdade.
O faturamento, rapidinho. O que, é que você traz na volta?
Delegado Helder Carvalhal e anunciando aqui o pedido da nossa amiga Lila Del Rey e Rita Del Rey, lá no bairro do Iguape. O tio delas está oitentou, 80 anos hoje, do senhor Jey, esposo de Dona Vera, rua Severino Vieira, no bairro do Malhado. Parabéns, e parabéns, 80 anos, não é todo dia, não é toda hora, né, senhor Jey e Dona Vera, tá feliz da vida aí, Lila Del Rey e Rita Del Rey, Escapita.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 16 minutos. E 7:16 já estamos no ar, na linha com o delegado doutor Helder Carvalhal. Delegado Helder Carvalhal, a principal linha de investigação do assassinato, da morte do motorista de aplicativo, o Sátiro Menezes Filho, o John. O que, é que o senhor tem a falar neste exato momento aqui no programa Tropa de Elite?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita e os ouvintes do programa Tropa de Elite da Rádio Gabriela. Bom dia. A Polícia Civil tem se dedicado à investigação desse fato que abalou aqui a sociedade ilhéense, e nós estamos aprofundando as investigações, pedimos inclusive que toda a sociedade, se tiver alguma informação que possa contribuir, que nos procure, procure o núcleo de homicídios aqui de Ilhéus, no centro, no prédio da sede da 7ª Corpim, e possa fazer a sua denúncia de forma segura e sigilosa.
Delegado Helder Carvalhal, um elemento suspeito de participação no assassinato do Sátiro Menezes Filho, o John, ele foi detido ontem, foi preso ontem em Itabuna, no bairro Sarinha Alcântara, lá no Gogó da Ema. Esse elemento foi recambiado para Ilhéus. O que é que o senhor tem a dizer, a falar sobre a prisão deste elemento?
Bom, Marinho Santos, em realidade houve uma denúncia de que um indivíduo que teria participação nesse crime estaria homiciado na cidade de Itabuna. De forma bastante diligente, a coordenadoria, a 6ª Coordenadoria de Itabuna, comandada pelo Dr. Evi, diligenciou e localizou esse indivíduo. E, em realidade, ele foi ouvido. O indivíduo foi apenas prestou para declarações na delegacia. Ele compareceu aqui na sede da 7ª Corpim e foi interrogado no núcleo de homicídios. Mas nós não temos ainda nenhum elemento que possa confirmar a participação dele no fato.
As investigações seguem em curso e a qualquer momento a Polícia Civil tem novas informações, podem surgir, delegado?
Olha, nós estamos aprofundando essas investigações, que inclusive precisam transcorrer no sigilo para não atrapalhar as apurações. E nós temos tendo o apoio incondicional aqui da coordenadora, doutora Catiana Morim, da 7ª Corpim, apoio também da DRFR, Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Ilhéus. E assim que nós tivermos uma resposta concreta a respeito desse fato, nós vamos procurar a imprensa para divulgar.
Delegado Helder Carvalhal, a informação sobre a prisão de ontem desse rapaz, que ele estaria numa casa junto com um casal. Essa mulher que se refere a esse casal, seria a mesma que fez a solicitação da corrida com o John? A Viviane?
Bom, Bertinho, em realidade, nós não podemos afirmar que essa mulher é a mesma que teria solicitado a corrida de transporte. Nós estamos ainda, podemos dizer assim, numa fase inicial de investigação. Essa investigação é uma investigação complexa, que demanda diversas medidas de polícia judiciária. Nós vamos ter que fazer algumas medidas judiciais, Então, não dá para afirmar isso.
O delegado Dr. Helder Carvalhal, o senhor sabe que esse crime gerou grande comoção, grande repercussão, protesto, e é onde o John foi vítima. Eu pergunto, foi vítima de emboscada ou latrocínio, na sua opinião?
Nesse momento, a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação. Por isso até que nós estamos abertos para receber informações que possam contribuir, advindas da sociedade, mas nós não descartamos nenhuma linha. Então, pode ter ocorrido uma situação de latrocínio? Pode. Pode ter ocorrido uma situação de emboscada? Também. Nós não estamos fechando nenhuma linha de investigação.
Essa garota que o Scarpita se referiu aí, Viviane. A Viviane foi ouvida, foi conduzida? Ela que fez a ligação solicitando a corrida?
Nós já realizamos diversas diligências, já foram ouvidas diversas testemunhas. Esse indivíduo da data de ontem também foi ouvido aqui na delegacia, mas a Viviane, ela ainda está sendo identificada para ser interrogada.
Delegado Helder Carvalhal, nós vamos durante a semana aí, vamos bater um papo, conversar por telefone ou até mesmo pessoalmente, eu, Robertinho Scarpita e o senhor, para nós marcarmos uma entrevista ao vivo aqui no programa Tropa de Elite sobre as mortes que estão ocorrendo na cidade de Ilhéus, que ocorreram, e as investigações como estão, se as pessoas estão sendo presas, e a gente vai fazer essa entrevista ao vivo aqui no programa, tá bom, doutor? Muito obrigado por sua participação e estamos juntos aí nessa linha de investigação também com a Polícia Civil.
Certo, e parabéns pelo programa, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e Rádio Gabriela.
Aí, então, um contato direto. Valeu. A gente não pode falar muito, né, seu repórter? E o delegado também não pode falar muito, justamente para não atrapalhar as investigações. Mas através...
Foi um pedido do delegado Helder Carvalhal para não atrapalhar o trabalho dele, da Polícia Civil, as investigações.
É, inclusive, através da Gabriela FM, através dessa participação aqui, eu tenho certeza que a família do John, né, que vive na Lagoa Encantada, os parentes, amigos que moram em Sambaituba, os colegas motoristas de aplicativo, todo mundo atento. Então, as investigações seguem. É, o delegado Helder Carvalhal, que é o titular da Delegacia de Homicídios, sobre o comando aí da coordenadora doutora Catiane Amorim, que está também na linha de frente, eu tenho certeza que a resposta vai ser dada o mais rápido possível. A gente confia nessa equipe de investigadores, todo um grupo, né, Marinho Santos? A delegada, você viu, ela falou aqui, o delegado, né, não é nada sem uma equipe, é um grupo.
Se depender de pegar investigador de Itabuna para trabalhar aqui em
também
Deus,
vem, também
todos
vem.
Todos são agora, policiais.
Porque nós temos casos aí que acabam, né, caindo no esquecimento, mas um crime como esse aí, a gente está acompanhando, os familiares mandando aqui mensagem, muitos amigos aqui também mandando mensagem no nosso WhatsApp. São 7:23 na Bahia, 7:23. Agradecer mais uma vez aí ao doutor Helder Carvalhal, delegado titular do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim. Falar em homicídio, seu repórter, continua sem resposta o caso do radialista, o J. Silva, lá de Itabuna, né, rapaz?
Até agora,
inclusive, polícia, alguns colegas do rádio...
Comissão.
Foi formada uma comissão, estão aí na luta, buscando, porque teve o vídeo, né, do principal suspeito de ter cometido o assassinato do J. Silva. Vamos lá, vamos dar uma passada no nosso WhatsApp. Olha, hoje continua aí fazendo parte da semana, né, de combate ao enfrentamento. Amanhã, sexta-feira, tem a grande caminhada com toda a sociedade civil organizada em prol da Semana Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Vai sair da Praça do Estádio Mário Pessoa a partir das 8h30. Hoje, daqui a pouquinho, a partir das 8h30, tem blitz educativo e panfletagem com a equipe do CRAS Zona Sul, ali na Praça do Nossa Senhora da Vitória, onde teve sessão especial. Inclusive, pela parte da manhã, audiência pública sobre a COELBA, a CPI da COELBA. E a gente quer fazer o apelo aí, seu Marinho Santos, aos amigos, né, e cabos eleitorais dos deputados Sandro Regis, que é o líder da minoria, e o Rosenberg, o deputado Rosenberg, que é o líder do governo na Câmara. Precisa indicar os nomes, viu, deputado? Toda vez que tiver reclamação aqui no programa da COELBA, a gente vai estar lembrando. Vocês precisam cumprir o papel como representantes do povo na Assembleia Legislativa da Bahia e indicar os nomes dos deputados que irão compor essa comissão especial parlamentar que está aí na bronca com a dona COELBA.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, mais uma vez, o Alexandre Fernandes está fazendo a diferença, né, seu repórter? O magnífico reitor da UESC, além de inserir a comunidade dentro da universidade, o Alexandre tem participado aí de eventos importantes. Por último agora, né, juntamente com os professores José Alfredo, que é o diretor executivo, e o Marcos Vinícius, do CEPED, né, da P&D e do CEPED, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, Informática e Eletrônica de Ireus, eles participaram em São Paulo esta semana da Software Experience. Trata-se de um dos maiores encontros de inovação do país, cujo tema é Softex Experience, uma vida de inovação. Além de experiências imersivas e conversas com especialistas, o objetivo desse evento é apresentar oportunidades de negócio para empresas e instituições de ciência e tecnologia de todo o Brasil. Na avaliação do reitor da UESC, o evento é extremamente produtivo. Além da programação técnica e científica, possibilitou encontros e reuniões com Rubem Delgado, que é o presidente da Softex Nacional, com o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, além do coordenador aí, né, o Akira Ikashi. Rapaz, me fez lembrar até aquele arigatou, sayonara, seu repórter. Parabéns aí ao nosso querido, magnífico reitor Alexandre Fernandes. Um abraço ao nosso querido Valério de Magalhães, Junil do Glória, da Assessoria de Comunicação da UESC. Manda um zap pra gente até 30 segundos, hein? Daqui a pouquinho tem mais uma rodada aí. Mais uma rodada de WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando, alô pra gente. Vamos lá no zap rapidinho, seu repórter.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Adenilson Santos do Acuípe tá pedindo aqui pra gente falar do caso também de Ivan Seara de Itabuna, que ninguém mais fala sobre o assunto. É, Polícia Civil lá de Itabuna, seu repórter. Dedéu Soares, bom dia, Iguape ligado em vocês, Iguape audiência total, Tropa de Elite, Gabriela FM. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escapi, daqui é Paulinha. Queria agradecer aí pela presença ilustre de Marinho Santos e Robertinho Scarpita no Iate Clube. Olha a Paulinha, rapaz.
Que é a Paulinha, rapaz?
Paulinha garçonete que fez o atendimento pra gente aí, viu?
Ela viu, ela tá se ligou.
Virou ouvinte do
Tropa. É mineira lá de Governador Valadares.
A mineira baianada. Paulinha, um abraço pra você. E ó, uma delícia, um lugar maravilhoso que Ilhéus, né, tem. A gente tem que aqui, ó, incentivar ainda mais, viu? É, rapaz, a vista bonita daquela. Joilda de Maria Jape. Ô, Joilda, um abraço pra você, Joilda. Como é que tá o nosso querido Tom Moreira aí? Tom Moreira tomou uma queda, né? Olha, Marinho Santos Escapita, gostaria de saber por que a prefeitura só faz a retirada dos matos nas laterais, no meio-fio, só nas ruas principais. Aqui no Maré, as demais ruas estão sujas. Alô, João Aquino, vamos ajeitar aí, ó. Rua Uruguaiana, rapaz, Rua Uruguaiana. Eu estive visitando ali o meu amigo Chico Pau Torto, a Ana de Javali, estacionei ali na Rua Uruguaiana. Que situação tá aquela ali? Secretário Átila, pelo amor de Deus, secretário. Olha, Marinho Santos, a turma que tá agradecendo. 12 caçambas de barro foram retiradas ontem da Palmares. Hoje tem mais um restinho para ser concluído. A gente quer agradecer a equipe da Prefeitura, Secretaria de Serviços Públicos aí, João Aquino, ao DAE, né, a turma que deu suporte e o pedido atendido aqui no programa Tropa de Elite. Avenida Palmares, seu repórter. Muito barro que lá estava e a turma já resolveu. Olha, Bá do Paredão aí, tá ligado com a gente. Tô ligado vocês aqui, ó, em Vitória, Espírito Santo, só no café, valeu. Quem também tá em Vitória é a Cida. Olha, Marinho Santos Escarpita, meus amigos, ontem pela manhã resolvi e no PSF, Comunidade de Santo Antônio, solicitar exames de rotina. Meus senhores, o PSF está em total abandono, tem morcego para toda parte. Ê, danado. Alô, secretário, vamos resolver esse problema aí, viu? Eu estava analisando, Marinho Santos, a saúde, né? A construção de espaços para a saúde pública aqui em Ilhéus realmente está grande. São postos de saúde. Essa UPA da Avenida Esperança, que agora sim vai ser uma verdadeira UPA. A Policlínica também, que está sendo construída ao lado do hospital. E a ideia de fazer um grande centro ali onde funcionou a faculdade Madre Thaís, na Avenida Itabuna. Agora é preciso garantir a mão de obra, né? Médicos, enfermeiros, isso, técnicos de enfermagem, para tudo funcionar direitinho.
Não adianta instalar UPA aqui, ali, acolá e não ter o profissional da saúde para atender a comunidade, para atender o povo. Olha, Escapita, para falar nisso, Escapita, ontem eu fiquei super emocionado. Eu te juro, a emoção tomou conta de mim. O filho de Wellington, da Marisol Material de Construção.
Pedrinho é o médico.
Não, o doutor Carlos Henrique.
Sim.
É um primo meu lá da fazenda Pula Macaco, município de Maraú, veio fazer um procedimento aqui em Ilhéus. E foi preciso fazer, e hoje está fazendo a cirurgia. Daqui a pouquinho, meu primo Manuel Bonfim, que também é conhecido como Bia. E o Bia estava sem contato, o telefone dele descarregou. Ele, internado, chega quem? O doutor Carlos Henrique, o doutor Henrique, filho de Wellington, irmão do Pedrinho.
Localizou você.
Aí ele falou com ele, ele disse, olha, eu precisava falar com minha família aí. Quem é a sua família? Minha família está lá em Maraú, no Pula Macaco, mas eu tenho um primo aqui em Ilhéus, Marinho Santos. Aí ele falou,
ele
Marinho
Santos problema.
É o artista do rádio.
E amigo do pai dele.
Amigo do pai dele.
O povo mandou mensagem pra gente, vamos ouvir o que o povo fala no Tropa.
Marinho Santos e Robertinho Capita querendo um ônibus 100% de domingo que não tem.
E quem é você, rapaz, que não falou seu nome, rapaz?
Homem do beiju.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita, bom dia, ouvintes do Tropa de Elite, aqui é Pio da Lagoa Encantada. Eu sei que tá ficando muito repetitivo, mas nós só temos a limpeza pública da Lagoa Encantada quando sai no programa o pedido. Mais uma vez, pelo amor de Deus, a caçamba de lixo aqui na Lagoa Encantada.
Aí o recado do nosso amigo Pio. É importante, viu, gente? Quando mandar o áudio, vai falar o nome, né, seu repórter? Você pode mandar o seu áudio, a sua mensagem de voz de até 30 segundos para a gente passar aqui no nosso programa.
Essa limpeza da Lagoa Encantada, já vamos pedir, solicitar o secretário João Aquino.
João Aquino, já que o problema só resolve depois que a gente fala aqui, né? Gils Carregador foi que mandou.
É, o nome do beiju.
O nome do beiju, rapaz. Manuel Messias vem chegando e mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Notícias de Itabuna com ele, Manuel Messias, nosso amigo Mané. Bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capaz de tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com fone zap 991690606, direção Carlos e Nado. Um abraço para Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E praticamente as notícias todas policiais. Acusado de matar motorista de aplicativo em Serra Grande, é preso aqui em Itabuna. Conforme já divulgado, um homem suspeito de participação no assassinato do motorista de aplicativo Sátiro Menezes Filho foi preso aqui em Itabuna, numa região conhecida como Gogó da Ema, no bairro Sarinha Alcântara, nesta quarta-feira ontem. A Polícia Civil chegou ao local para checar a denúncia de que dois homens e uma mulher estavam escondidos em uma casa no bairro Sarinha desde a última sexta-feira, dia inclusive em que Sátiro desapareceu após aceitar uma corrida do Parque Infantil aí em Ilhéus para Serra Grande, distrito de Uruçuca. Detido por volta das 11 horas da manhã, o suspeito foi transferido para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, COPIN, aí em Ilhéus, que é responsável pela investigação do crime. Após ser espancado, o homem é encontrado morto debaixo da cama. Na manhã de ontem, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui de Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo de Cosme Alves Figueiredo, de 36 anos de idade. Cosme era morador da quadra J, nas chamadas Casinhas da Mangabinha, na Rua da Bandeira, aqui na cidade. De acordo com informações de familiares, Cosme chegou em casa no final da noite de terça-feira, por volta das 11h50, com hematomas diversos pelo corpo, com claros sinais de espancamento. Ele foi dormir e na manhã de ontem, os familiares o encontraram desacordado debaixo da cama e acionaram os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, que constataram o óbito. Cosme era dependente químico e sofria também de transtornos mentais. Trecho da BR-101 aqui em Itabuna é interditado. Ontem à tarde, indivíduos não identificados interditaram um trecho da BR-101 aqui em Itabuna, nas imediações dos bairros Lomanto e Nova Itabuna, atirando fogo em pneus colocados no meio da pista. O curioso, meus amigos, é que não se tratava de protesto, já que não havia manifestantes no local, apenas os pneus em chamas que bloqueavam a pista em ambos sentidos. Homicida foragido de Sergipe é morto pela CIP em Itabuna. Após troca de informações entre o Centro de Operações Policiais Especiais COP da Polícia Civil de Sergipe, a Companhia Independente de Policiamento Especializado CIP Litoral Norte e a CIP Cacaueira da Polícia Militar da Bahia, foi possível localizar aqui em Itabuna o fugitivo José Lenaldo da Silva, o popular Jegão, 32 anos de idade. Ele já respondia a processos criminais por homicídio e tráfico de entorpecentes em Sergipe e estava foragido desde o ano passado, quando rompeu tornozeleira eletrônica e teve novo mandato de prisão preventiva expedido aí pela Justiça Sergipana. José Lenaldo foi localizado por policiais da CIP Cacaueira, aqui em Itabuna, onde foi abordado. Arrastão no centro e assalto no São Caetano aqui em Itabuna. Tá demais a violência. Bandidos seguem infernizando Itabuna e mais dois assaltos foram registrados em nossa cidade. Na rua Miguel Camon, na área central, um grupo de jovens foi vítima de arrastão, cometido por dois marginais de moto. As pessoas perderam celulares, carteiras com documentos e dinheiro. Já no bairro São Caetano, uma mulher foi assaltada na porta de casa por dois criminosos armados. Ela fechava a porta quando acabou surpreendida pela dupla. Eles levaram celulares e dinheiro. Nos dois casos, as vítimas fizeram um boletim de ocorrência. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Deus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841 em Deus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da
informação. Num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira com Tintintas, GNP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Premoldados Guanabara, Banco Bom Sucesso também, junto com a gente, viu? São 7h47 na Bahia. Continua até as 8, hein?
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
E do outro lado tem
Marinho Santos,
seu repórter. A gente falava essa semana aí, né, sobre a questão de emendas impositivas. E o vereador Zé Pedro, da cidade de Uruçuca, tá com esse projeto. Vai precisar do apoio dos colegas. E a gente traz agora uma notícia boa, que é resultado dessa questão das emendas impositivas, que cidades como Ilhéus saíram na frente.
Nós falamos ontem, vereador Augustão sai na frente e contou com o apoio dos demais vereadores da Câmara de Ilhéus.
Não, seu repórter, eu tô pensando que você tá com a matéria no ponto, você me pega depois. Ilhéus já tem emendas impositivas desde a legislatura passada, certo, seu repórter. O que eu falo é que a emenda impositiva do Augustão é que tá valeu a pena agora, que vai beneficiar a comunidade do Iguape. É por isso que é importante a questão das emendas impositivas. E das cidades da região, Ilhéus é umas que saíram na frente. Não é de agora não, não foi de Augustão não.
O governo tem que atender.
O governo tem que fazer. O secretário de saúde mesmo, o André Cesário, ele visitou as duas unidades de saúde do bairro do Iguape na segunda-feira. Junto com o vereador Augustão, anunciou a reforma da UBS, que fica na Beira Rio. A recuperação da unidade está assegurada por meio de emenda impositiva no orçamento do município, feita pelo vereador Augustão. A unidade situada na rua Maria Luísa foi reformada e entregue em 2021, mas em menos de um ano tem apresentado infiltrações na estrutura. Segundo Augustão, falta bebedouro e um toldo para evitar que os moradores sejam molhados. Quando está chovendo, imagina. Ficar na porta. Na UBS também não há salas de odontologia e de vacinação. A Zona Norte necessita também de uma UPA 24 horas e de uma base descentralizada do SAMU para que haja agilidade na prestação dos primeiros socorros, afirmou aí o vereador Augustão. Essa matéria está completa no nosso site.
Programa tropadeelite.com.br.
Vamos lá. Vamos para mais uma participação. Tem mais gente. A Cauana, você me pegou de surpresa aqui, a Cauana. Essa secretária é show, viu? Ah, vem com a notícia aí, seu repórter. Olha, já tem Paulo José.
Eu tenho moradores e comerciantes aderem ao programa de coleta seletiva na cidade de Itacaré. Então, esse programa de coleta seletiva já começou em Itacaré e nesta etapa, o recolhimento dos resíduos secos e molhados está acontecendo em rotas piloto, distribuídas por cores e em dias da semana. Então a meta, segundo adiantou o prefeito Antônio Dionísio de Itacaré, é ampliar cada vez mais a coleta seletiva para envolver toda a comunidade de Itacaré e bairros, garantindo aí a geração de renda para os catadores, colaborando com o meio ambiente e transformando o município em um modelo de sustentabilidade. Então tá isso, Capita. lá em Itacaré, coleta seletiva em Itacaré, já começou.
Bacana, bacana, seu repórter. Vamos trazer essa informação aqui. 400 delegados da Polícia Civil, segundo nota divulgada pelo Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado da Bahia, entregaram ontem os cargos comissionados que ocupam na estrutura da Secretaria de Segurança Pública, com protesto em decorrência do tratamento ruim que alegam receber do governador Rui Costa e também devido à intransigência no diálogo que eles desejam que fosse aberto, né? Um diálogo franco e aberto com a categoria. Ainda segundo o comunicado, os delegados se comprometeram a não assumir os cargos que ficarem vagos. Os ofícios seriam entregues, segundo nota do sindicato, na governadoria. Protesto e mais protesto, viu, seu repórter?
É um movimento forte. Isso é a Associação dos Delegados. Tomou iniciativa aí, e esse movimento aí vai ganhar corpo e vai ter mais delegado aí entrando nesse... cruzar os braços.
Entregou 400. Entregaram os caras. Não quero mais ser delegado, não, comissionado. Entregou aí. Tá esperando. Vamos lá então, tem gente falando com a gente, rapaz.
Aqui o povo fala.
Mais uma rodada do povo no ar com a gente.
Bom dia, Marinho Santos. Aqui no São José tem um quebra-mola, por isso tem que pintar. Porque os motoristas não estão vendo quebra-mola, passa voando. E a gente está no ponto de ônibus, só falta ter um acidente e o carro passar para o ponto de ônibus e matar todo mundo.
Quebra-mola do São José. Tem mais um aqui, vamos ouvir o povo, rapaz.
Bom dia, Marinho Santo. Pergunta para esses governadores, esse prefeito aí, quando é que vai rodar os carros de Sambaituba direito? E quando é que eles vão consertar essa rua, que a rua está horrível, um abacaxi. A gente vem dentro do ônibus, parceiro, que vai arrancar tudo, o carro balançando. E aqui quem fala é Rose.
Rose, um abraço, Rose. Agora, abacaxi é tão gostoso, a gente tá ruim igual um abacaxi.
O ônibus está balançando, parecendo o barco do mestre Roxinho, lá do Rio do Engenho.
É o povo no ar com a gente. E a última rodada aqui do nosso WhatsApp, lembrando, viu, gente, amanhã a gente está de volta e vocês mandam o áudio para a gente. Até 30 segundos de seu nome. E o problema aí, olha, bom dia, Mário Santos Escarpita, falo em nome da comunidade da Lagoa Encantada, pedimos por justiça em relação à morte do nosso John, o Sátiro Menezes. E muito boa a entrevista com o delegado. O delegado não pôde passar muitos detalhes aí para não atrapalhar a investigação, mas nós estamos acompanhando. Olha, bom dia, meninos. Peço encarecidamente às autoridades que olhem para nós aqui da Vila Badu, perto do seminário. Tem uma cratera que não tem mais tamanho. Chegando na vila, vários buracos que não tem como consertar. Tem como consertar. Ele disse que não quer se identificar. Obrigado e um abraço. Regina da Conquista. Um abraço para você, Regina. Que Deus abençoe a todos, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Que nossa quinta-feira seja de muita paz, com certeza. Escarpita e Marinho Santos, aqui é Renilson, motorista do ônibus escolar de Uruçuca. Manda um alô para nós aí, o motorista da educação. Abração, rapaz. Para todos os motoristas na sintonia do Tropa. O Alex do Nelson Costa, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Escarpita, tá tendo ônibus nos finais de semana, é direto agora, sabe dizer em horários normais? Alex do Nelson Costa. Alex, não sei não, Alex. Eu sei que tá sendo uma luta, e as empresas estão também enfrentando problemas com as estradas destruídas, as estradas que não tem condições, muitas delas. Eu não botaria meu carro. Eu, particularmente, não botaria meu carro.
Meu.
Olha, Marinho Santos Escapita, aqui é Joselito, do Nossa Senhora da Vitória. Gostaria de uma posição da creche do Eduardo, que desde o começo do ano, que disse que ia ter uma reforma na escola, na creche, e até hoje nada. As crianças não retornaram para a escola e creche, que fica localizada aqui na Barreira. Já está toda pintada, mas não retornou ainda. Secretária Loura, o que é que está faltando, secretária, para a gurizada poder voltar para a creche? O que é que tá faltando, seu repórter?
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Osvaldo Pai de Santo. Osvaldo Pai de Santo.
Osvaldo
Pai de Santo. Antônio Lemos dos Santos, Lia e Daiane, na Terra Prometida, todos ligados no Tropa de Elite.
Cleonice do Sol, irmão, um abraço. Sônia Reis da Barra, bom dia, meninos. Rua Visconde de Pedra Branca está esquecida, principalmente perto da escolinha. Um absurdo, muita lama, buracos. Obrigado. Bom dia, guerreiros do Tropa de Elite. Aqui quem fala é Carla da Rua, Novo Horizonte, Nossa Senhora da Vitória. Por favor, pergunta aí o responsável pela Embasa. Quando termina essa obra milenar aqui da Praça do Nossa Senhora da Vitória? Um transtorno, uma bagunça e mau cheiro. Quando isso acaba, hein? Bora, dona Embasa! Todo dia abre buraco. Rapaz, tá ali em frente ao G Barbosa mesmo, Avenida Lomanto Júnior. Que loucura, hein? Marinho Santos Escarpita, olha, sem contar que no Santo Antônio, posto odontológico, está sem porta, né? O PSF vem médico quando eles querem, avisa aí. É, rapaz, já tá indo embora. Diz que é assim, ó. A vacina veio sem avisar também. Tem que avisar, pessoal da vacinação. Escarpita, cadê meu alô, Escarpita? Ô, Sônia, um abraço pra você, Sônia. Paulo José tá chegando. É com o último giro regional aqui, né, seu repórter, o Paulo José, Paulo. O que é que você tem aí pra fechar aqui o Tropa?
Eu já fechei o caixão aqui.
Já fechou.
Vamos aguardar o amigo de Uca.
É, eu acho que o amigo de Uca dormiu demais também, viu, rapaz?
Então manda um alô pra Vixon, Alta Elétrica, Vixon.
Vixon,
quando a gente chega, ele atende, larga tudo, atende o Tropa de Elite.
É, rapaz, o amigo de Uca parece que acordou, ele fica num sono tremendo.
Ele, né? Tá que tá, viu, Scarpita?
Tá um festeiro retado, Paulo. Você sabe que ele é festeiro, né?
Ele é festeiro. E o dente dele de ouro ainda continua?
Paulo José, você é uma figura, viu? Ai, 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 o Marinho Santos tem uma língua deste tamanho que fala em Deus, Nossa Senhora. Um abração pra todos aí. Ele dormiu demais, eu acho que hoje ele não fala no programa, viu?
Paulo!
Ele não vai falar no Tropa hoje, tá pedindo um alô. Cadê meu alô, Escarpita? Somos capitão de areia, capitão de areia. Eu mandei seu alô aqui, João Baraúna. Mandei, rapaz, seu alô. João Baraúna, figuraça aí, João Baraúna, viu?
Aproveita e manda um alô para o Ribeiro Náutica.
Tá sumido o Ribeiro Náutica, tá sumido. Vamos lá, Paulo José chegando para fechar o Tropa e mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpinta, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Olha, novas informações sobre o acidente que aconteceu com um trabalhador, conforme eu disse ontem, que morreu, né, em uma plantação de eucalipto. Um funcionário chamado de... lá de Macarani, isso em Macarani, bom lembrar, viu? O serrador Ângelo Brito foi socorrido e levado para o hospital do município, mas não resistiu. A tragédia aconteceu na fazenda Bom Jesus, distante 5 quilômetros de Macarani, quando o trabalhador serrava o tronco de um eucalipto. Ele tentou correr, porém, enroscou-se no mato. A árvore caiu em cima do homem, que utilizava capacete, porém, o acessório de segurança não suportou o impacto. De acordo com informações apuradas de forma independente, aqui por nós, o trabalho do senhor Ângelo era exclusivamente com o motosserra. O madeiramento preparado por ele era utilizado para a construção de giraus da empresa. A vítima veio do município de Itacajá, no estado de Tocantins, para trabalhar no interior da Bahia. O trabalhador pretendia visitar a família nesse fim de semana. Amigos e colegas de trabalhos da vítima estão em choque por causa do ocorrido. O local do acidente é considerado de difícil acesso e também, por causa do horário, o trabalho da polícia técnica foi realizado já no outro dia. A reportagem apurou ainda que as imagens divulgadas nas redes sociais, onde policiais aparecem em volta de uma torre de transmissão, não se trata do ocorrido desta terça-feira. O corpo do trabalhador foi levado para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. E por último, o frio intenso, não só no sul do país, mas também foi registrado aqui na nossa região. Em Belmonte, caiu granizo, isso mesmo. Pedras de gelo foram localizadas nas ruas de Belmonte. Acredite se quiser. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
A gente acredita sim, rapaz.
Paulo, Paulo!
Que figura, viu? Alô, Luca! Aquele abraço. Gente, final de mais um Tropa de Elite. Daqui a pouquinho o nosso podcast vai estar liberado. Você escuta o Tropa de Elite, né, a qualquer hora, a qualquer momento. Vai lá no Spotify. É só digitar Gabriela FM. Tem lá todos os podcasts. Tropa de Elite, Jornal do Meio Dia e Gabriela Esportiva. Mais informação na programação da Gabi a partir do meio dia. Jornal do Meio Dia, Cátia Gomes e Marcos Bezerra e Coutinho
Neto. Acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o Jeg vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo agora, hein? Eu e Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho
Escapita. Um show de rádio pra
Vamos
você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma super manhã de quinta-feira. A gente se encontra amanhã, sextou, no Tropa de Elite, a partir das 6. Oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, Supermercados Meira com Tintintas. NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso, hein? Nossa live também disponível no Facebook. Até amanhã. Saúde, paz, alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.